Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Adriano de Freixo. Adriano de Freixo, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte do Faixa Livre. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês.
Adriano, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Adriano, aquela participação do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, em um ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, transgredindo o regulamento militar que os proíbe de se posicionarem politicamente, combinado à vista grossa que o alto comando fez para o episódio, em especial do comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, trouxe inúmeras preocupações à sociedade civil. Há uma série de análises distintas a respeito desse episódio, algumas destacando o risco dessa sinalização das Forças Armadas, outras minimizando o fato, mas eu gostaria de saber de você, que tem se dedicado ao estudo das questões relativas aos militares nesse governo, o que achou de toda essa situação, tanto do gesto do Pazuello, como da indulgência do general Paulo Sérgio?
Anderson, como você bem assinalou, nos últimos dias nós temos lido e ouvido diferentes interpretações sobre esse acontecimento. De modo geral, a gente consegue identificar aí três grandes linhas interpretativas. A primeira é que encara a decisão do comandante do Exército como um recuo tático para não agravar a crise institucional e não aumentar um desgaste que já haveria entre a força e o presidente da República. Uma segunda interpretação é a que vê, na não punição do general Pazuello, um sinal inequívoco da politização dos quartéis e da submissão das Forças Armadas, notadamente do Exército, a Bolsonaro. E uma terceira visão é a que encara esse acontecimento como uma evidência da existência de fraturas internas no Exército, que estaria dividido entre um grupo alinhado a Bolsonaro e um outro que defende a independência em relação ao governo e que estaria constantemente demonstrando preocupação com essa politização. Ora, qualquer que seja a interpretação, ressaltando inclusive que essas que citei, elas não são necessariamente excludentes entre si, uma coisa é certa, a não punição do general Pazuello foi um divisor de águas. Com o alto comando do Exército optando por colocar em risco a própria instituição e os princípios sobre os quais em tese ela se baseia, em nome da adesão ou da conciliação aos interesses de um líder político e de seu grupo. Ora, Isso configura uma sinalização bastante negativa e preocupante para a sociedade. Eu, pessoalmente, considero esse acontecimento o desdobramento lógico de um processo que começou com a participação ativa das lideranças militares na construção do projeto Bolsonaro. Não esqueçamos isso. Bolsonaro é, acima de tudo, um projeto das lideranças militares. A partir da defesa de interesses corporativos, do desejo de retomar o protagonismo político perdido e, principalmente, da persistência de uma forte ideologia anticomunista, ou mais genericamente, anti-esquerdista, nos quartéis, principalmente no Exército.
Lá no início do mandato, Adriano, e de alguma forma até hoje, o governo Bolsonaro tinha algumas frações muito bem definidas. Entre elas, a ala ideológica, os filhos do presidente, os ultraliberais e os militares. Nós já podemos dizer que os integrantes das Forças Armadas nessa gestão, que já ultrapassam os 6 mil em postos do Executivo, assumiram o protagonismo à medida em que o presidente vê sua popularidade se desfazer.
Como eu já assinalei na minha resposta anterior, em 2018, os militares apoiaram maciçamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Melhor dizendo, as lideranças castrenses tiveram um papel central na articulação dessa candidatura. Portanto, essa intensa participação de militares no governo é um desdobramento disso, é uma consequência natural disso. Afinal, a retomada do protagonismo político é uma das questões que explicam a adesão dos quartéis ao projeto bolsonarista. Agora, é importante ressaltar que essa diferenciação, que a gente vê em algumas análises, né, essa diferenciação entre a ala militar, pretensamente mais racional, mais técnica, e a ala ideológica do governo, é um tanto quanto artificial, já que entre os dois grupos existem inúmeros pontos de convergência. Ambos compartilham uma visão de mundo bastante conservadora, bastante elitista, além de professarem uma ideologia anticomunista, uma forte ideologia anticomunista, ou mais genericamente, anti-esquerdista. Mesmo aquela crença que ainda persiste, né, inclusive em parte da esquerda, de que os militares seriam mais desenvolvimentistas, mais nacionalistas e que isso os diferenciaria também da chamada ala ultraliberal personificada no ministro Paulo Guedes, essa tese também já não se sustenta, né, já que nas últimas 3 décadas os militares foram gradativamente se afastando das teses desenvolvimentistas e abraçando o ideário neoliberal. Portanto, há muito mais pontos de convergência entre os grupos que compõem o governo do que divergências, do que distinções.
Essa espécie de blindagem do Pazuello traz algum benefício ao presidente da República, Adriano? O desgaste político que ele teve por conta desse episódio valeu essa coação dele junto às Forças Armadas?
Anderson, o presidente Bolsonaro está sempre jogando para sua base eleitoral. E esse episódio acaba por fortalecê-lo junto a ela, já que ajuda a consolidar aquela narrativa de que ele teria as Forças Armadas sob controle e que elas estariam disponíveis para a qualquer momento realizar algum tipo de intervenção direta a mando do presidente. É aquela história do meu exército. Quanto ao desgaste junto à opinião pública, as últimas pesquisas de opinião mostram que a popularidade de Bolsonaro já se encontra bastante erodida, né, e cada vez mais restrita àquele nicho original, àquela base original. Portanto, essa não me parece ser uma preocupação do presidente. Desgaste mesmo, quem está sofrendo são as Forças Armadas, que no pós-ditadura conseguiram construir uma imagem positiva junto à sociedade, né, aparecendo inclusive em pesquisas de opinião como uma das instituições mais confiáveis, e que estão vendo isto ir por água abaixo.
Eu falei há pouco sobre análises distintas para esse caso, Adriano, e em uma delas, o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e comentarista aqui do nosso Faixa Livre, Francisco Carlos Teixeira, afirmou ao jornal Valor Econômico que a não punição ao Pazuello é um, abre aspas, fato portador de futuro, fecha aspas. Ou seja, é um marco que terá consequências que irão se multiplicar na relação entre o presidente e os militares. Ele diz que, abre aspas, o rancor dos militares terá frutos contra Bolsonaro, fecha aspas. Você concorda com essa interpretação, Adriano? Esse episódio pode ter sido um tiro no pé do chefe do executivo na relação dele com a caserna?
Bem, eu não tenho uma visão, digamos assim, tão otimista quanto a do meu querido colega Francisco Carlos. Creio sim que existam divisões internas dentro do Exército, com um grupo arrependido que apoiou Bolsonaro em 2018, mas que hoje defende um distanciamento do governo, seja em nome da preservação da instituição, seja por divergências pontuais e mesmo pessoais, e um outro que se mantém fiel ao projeto bolsonarista, pelo fato do presidente ser o rosto popular que encarnou um projeto político identificado com as demandas dos quartéis e que permitiu aos militares retornar ao centro do poder através do voto. Ora, um rompimento com Bolsonaro poderia ameaçar a continuidade desse projeto. Mas a questão é que essa aposta, ela traz um enorme risco. Qual é? A bolsonarização, num sentido mais ideológico, dos estratos inferiores das Forças Armadas. Isso pode pôr em xeque os princípios basilares, os princípios tradicionais da hierarquia e da disciplina e a própria influência das lideranças militares sobre as tropas. Por exemplo, como repercutiria uma eventual mudança de rumo dessas lideranças junto a esses segmentos? Ora, nesse sentido, a não punição do general Pazuello pode representar a médio prazo e a depender da evolução da conjuntura, um estímulo a uma certa, digamos, anarquia interna nas Forças Armadas. Então, essa expressão utilizada pelo Chico Carlos, fato portador de futuro, pode adquirir um outro significado.
Agora, Adriano, esse episódio envolvendo o Eduardo Pazuello não é o único onde os militares são colocados em xeque. O jornal O Estado de São Paulo divulgou recentemente a informação de que o terceiro sargento do Exército, Luan Freitas Rocha, participou no mês passado de uma live do deputado major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, aliado fiel de Bolsonaro. Nessa transmissão, o militar dizendo falar em nome das turmas de sargentos de 2013 e 2014, reclamou de mudanças na política de promoções da categoria e pediu a interferência do deputado, que respondeu prometendo falar com o presidente Bolsonaro. Disse o major Vitor Hugo, abre aspas, tudo que trata do pessoal das Forças Armadas vem do presidente da República. Posso fazer essa demanda formalmente para ele. Fecha aspas. Ou seja, o baixo oficialato tem tratado abertamente sobre temas relacionados à política e também a decisões de seus superiores, algo proibido pelo Estatuto dos Militares. Você acredita que isso possa se espalhar ainda mais pelas Forças Armadas, Adriano? Esse tipo de transgressão ao regulamento? Que tipo de iniciativa pode interromper esse processo perigoso para o nosso país, na sua opinião?
Anderson, esta é justamente a principal preocupação dos setores militares dissidentes do bolsonarismo, aqueles que, como eu citei, apoiaram Bolsonaro em 2018, mas hoje estão extremamente preocupados com a preservação da instituição militar e com a crescente politização dos quartéis. Nos últimos dias, muitos desses militares, no caso os que estão na reserva, tem externado publicamente a sua preocupação com as repercussões entre os estratos inferiores da não punição do general Pazuello. É aquela história, né? Como justificar a punição de um sargento se um general que cometeu um delito disciplinar grave é poupado pelo comandante da força mediante o aceite de justificativas para lá de esdrúxulas? Como eu disse, isso ataca diretamente os pilares sobre os quais as Forças Armadas dizem se assentar, hierarquia e disciplina. E abre caminho, inclusive, para o que a gente pode chamar, entre aspas, de anarquia militar, que, aliás, não custa lembrar, foi um dos pretextos utilizados pelos golpistas de 1964 para depor o então presidente João Goulart. Assim, né, parece que, em nome da adesão ao projeto bolsonarista, algumas lideranças militares esqueceram do célebre princípio formulado pelo general Góes Monteiro, lá no final dos anos 30, de que se deve fazer a política do exército e não a política no exército. Foi esse princípio que permitiu aos militares influenciarem e intervirem decisivamente na vida política nacional no último século e se fortalecerem dentro da estrutura do Estado brasileiro na defesa dos seus interesses, sem, no entanto, participarem diretamente da luta política entre as diversas facções existentes na sociedade.
Essa influência que o Bolsonaro tenta exercer sobre as Forças Armadas, Adriano, evidentemente se estende às polícias de todo o país, especialmente à chamada Banda Podre. Os grupos milicianos, que sempre foram defendidos pelo presidente, se ampliam cada vez mais nas periferias das grandes cidades. Há inclusive a suspeita de que aquele massacre na favela do Jacarezinho no mês passado, que levou à morte de 28 pessoas, tenha se dado para que a milícia pudesse passar a ocupar a região. Também houve essa ação violenta da polícia no Recife, no último dia 29, contra manifestantes contrários ao ex-capitão. Essa relação do Bolsonaro com as forças policiais é semelhante à que ele tem com os militares, Adriano. Há diferenças nesses dois casos?
Anderson, de imediato já há uma diferença fundamental. Ao contrário do Exército e das demais forças armadas, as forças de segurança nunca tiveram grande protagonismo do ponto de vista político. No próprio texto constitucional, as polícias militares estaduais estão definidas como forças auxiliares do Exército. Ora, o problema hoje é que a visível bolsonarização de setores expressivos dessas polícias pode representar, sim, uma ameaça ao que ainda temos de democracia, à medida em que elas, ou parte delas, começam a se comportar como uma milícia, e aí eu estou usando milícia no sentido clássico do termo, uma milícia pessoal do bolsonarismo. É o que se vê, por exemplo, nessa repressão seletiva a manifestações com a proteção de manifestantes bolsonaristas naqueles atos pró-governo e o uso injustificado da força contra manifestantes contrários a Bolsonaro, como ocorreu em Recife. Ou, né, um outro exemplo disso é a politização, entre aspas, no sentido negativo, de movimentos de policiais, movimentos reivindicatórios de policiais, notadamente naqueles estados governados pela oposição. E além disso, ainda há o agravante mencionado por você, o fato das milícias, né, agora no sentido que o senso comum atribui ao termo nos dias de hoje, o fato das milícias terem uma grande penetração e influência em diversas forças de segurança estaduais, não somente nas PMs, né? E essa convergência entre a bolsonarização das forças de segurança e o crescimento da influência das milícias pode vir a ser, mais do que já é, um forte elemento de instabilidade política.
A grande questão, Adriano, é que esse estado policial que se estabeleceu no nosso país e teve crescimento exponencial com a ascensão de Jair Bolsonaro vem provocando uma erosão na nossa democracia e invertendo as referências e prioridades. Exemplo disso é a investigação que foi aberta pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o jornalista Leandro De More, do site The Intercept, após ele ter publicado uma reportagem baseada em fontes a respeito da possível existência de um grupo de matadores agindo na corporação. O jornalista mostrou que diversas ações da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE, aquela mesma que protagonizou o massacre do Jacarezinho no mês passado, resultaram em dezenas de mortes, seguindo o mesmo roteiro. Quais os riscos que você enxerga, Adriano, com essa inversão de valores que se dá quando o potencial criminoso é o jornalista que denuncia um eventual grupo de extermínio na polícia?
Bem, Anderson, é indiscutível que a forma como se deu o processo que culminou na derrubada da presidente Dilma Rousseff acelerou um movimento, que já vinha em andamento, de erosão do Estado de Direito e da democracia no Brasil. A eleição do Bolsonaro acentuou ainda mais esse processo. Isso se traduz em acontecimentos como, por exemplo, juízes de primeira instância e procuradores interpretando a lei de maneira elástica para utilizá-la contra adversários políticos. Perseguição a jornalistas e artistas, como é o caso que você citou em sua pergunta. Os constantes ataques à imprensa, de modo geral. A utilização de uma anacrônica lei de segurança nacional contra opositores do governo. E por aí vai. Mas convém lembrar que diversos setores que hoje se mostram extremamente chocados, indignados com os arroubos autoritários do Bolsonaro, até bem pouco tempo consideravam normal a utilização elástica das leis ou a aplicação de mecanismos de exceção contra movimentos sociais, lideranças políticas e forças progressistas em geral. Ou seja, o avanço desse Estado policial, como você diz, ou de exceção, se achar melhor, se deu com a condescendência de parte expressiva da sociedade e das suas elites econômicas e culturais, aqueles setores identificados com aquilo que nós podemos chamar vagamente de centro liberal. Relembrando a célebre frase do vice-presidente Pedro Aleixo no momento da decretação do AI-5, foi dado muito poder ao guarda da esquina. E agora isso se voltou contra o conjunto da sociedade, não somente, não mais somente, contra aqueles que são historicamente reprimidos e perseguidos.
Com esse tensionamento que tem se colocado nos últimos tempos, Adriano, aquela sua avaliação de que o ônus dos governos militares pesava contra um golpe continua valendo? Você segue acreditando que o bolsonarismo não vai atentar contra a ordem democrática até o fim do mandato?
Eu creio que a estratégia do Bolsonaro e dos seus apoiadores nas Forças Armadas seja outra. Qual seria? Deixar essa constante ameaça de golpe no ar para manter a sua base social mobilizada e jogar a oposição e as próprias instituições na defensiva, ao mesmo tempo em que corrói e aparelha essas próprias instituições por dentro, sejam elas o MPF, a Polícia Federal, os tribunais superiores, as Forças Armadas, as Forças de Segurança Estaduais, etc. Ou seja, a ideia é a de transformar a democracia por dentro, tornando-a no que alguns autores vão chamar de democracia iliberal. Mas eu prefiro chamar esse processo de desdemocratização. O que seria isso? Mantém-se uma aparência de democracia formal, mas com um aparato estatal totalmente sob o controle de determinado grupo político, que vai utilizar, no limite do arcabouço jurídico, esse aparato contra os seus opositores. Por isso, nesse sentido, a ideia de um golpe militar clássico ainda é algo que me parece distante, aquele golpe militar padrão século XX. Agora, o risco de uma ruptura institucional mais radical não está descartado, por exemplo, em caso de uma derrota eleitoral do Bolsonaro. Podemos pensar na possibilidade de ocorrência de um episódio similar ao que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, que contasse com a participação de agentes das forças de segurança ou mesmo de militares. Agora, resta saber qual seria a reação das Forças Armadas e das suas lideranças a uma situação como essa? Essa hoje é a pergunta de 1 milhão de dólares.
Eu queria encerrar, Adriano, com uma avaliação sua para o que a esquerda pode fazer para frear esse ímpeto do Jair Bolsonaro aliado com os militares, pelo menos no discurso. As forças democráticas têm de agir junto a essas instituições que parecem cada vez mais acuadas, como o judiciário.
Anderson, hoje para a oposição não há outro caminho fora da articulação da atuação dentro das instituições, no parlamento, acionando o Supremo quando necessário, combinada com uma forte mobilização da sociedade. Nas últimas semanas, parece que finalmente o elemento que faltava, a tal voz das ruas, apareceu. Resta então a oposição tentar capitalizar essa insatisfação com o governo, já captada pelas recentes pesquisas de opinião, só que em uma perspectiva que consiga ir além das eleições de 2022. Resta saber se ela vai ter competência para isso, já que tal articulação passa necessariamente pela formação de uma frente ampla que transcenda as questões eleitorais e que se estruture em torno de uma pauta comum de defesa das liberdades democráticas. Eu creio que a recente reaproximação entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique foi uma sinalização positiva nessa direção, mas ela por si só não é suficiente. É importante mirar nos exemplos internacionais como Estados Unidos, Itália, agora nos últimos dias, Israel, onde diferentes forças políticas conseguiram construir coalizões para enfrentar governantes de extrema-direita. Estar de olho no que está acontecendo no mundo é fundamental nesse momento. A oposição tem que se mirar nisso. Quanto às esquerdas, mais especificamente, parece que finalmente, depois de muito tempo, elas estão conseguindo sair das cordas. Mas aquilo que nós conversamos na minha última participação no programa, a sua fragmentação e a persistente disputa entre diferentes projetos políticos em seu interior ainda se constitui como empecilhos a uma atuação mais unificada. As esquerdas ainda enfrentam este problema.
Adriano de Freixo, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu é que agradeço. É sempre um prazer conversar com você, conversar com seus ouvintes. Um bom dia para todos. Estou sempre à disposição. Um abraço.
Conversamos aqui com o professor do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos, o INEST, da Universidade Federal Fluminense, Adriano de Freixo.